Olá, bom dia a você que está conosco nesta segunda-feira, 21 de novembro do ano de 2022, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço a quem acompanha a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube. Muito obrigado também a quem assiste ao programa gravado, também aqui pelo nosso canal Faixa Livre, a qualquer hora do dia ou da noite, ou a quem nos ouve pelo podcast, o programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é uma produção do jornalista Daniel Jael, substituindo a também jornalista Celeste Sintra, auxiliado por Matheus Moreira e pela jornalista Ana Gouveia. Vamos hoje mais uma vez repercutir o cenário político do nosso país, as ações do presidente eleito Lula, que passou a última semana inteira lá em viagens pelo mundo, esteve no Egito na COP27, passou também por Portugal e também, evidentemente, da equipe de transição de governo. Vamos falar sobre esse sumiço do ainda presidente Jair Bolsonaro e o que é que isso pode representar diante de um quadro conflagrado no pós-eleições, graças aos apoiadores do ex-capitão, que ainda seguem mobilizados, tentando questionar o resultado das urnas. Quem vai analisar a conjuntura conosco daqui a pouquinho será o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, a UF, Daniel Arão Reis. Por falar em equipe de transição, teremos a participação hoje no programa de um integrante do grupo de trabalho das comunicações. Eu me refiro à professora da Universidade Federal do Ceará, a professora da Universidade Federal do Ceará, que até me fugiu o nome aqui, é Helena, professora Helena Martins, exatamente, a professora Helena Martins, que vai falar justamente a respeito de como é que andam os trabalhos, o que é que precisa ser feito aí para que se concretize a tão necessária democratização da imprensa aqui no país. Vai falar dos estragos promovidos pela gestão Bolsonaro nesse setor, enfim. Daqui a pouquinho a Helena estará aqui conosco. Bem como o professor do Instituto de Relações Internacionais e Defesa, o IRID, o Carlos Eduardo Martins, da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, comentando a conclusão da Conferência do Clima na ONU, que provocou muita polêmica. Também aquela história da acusação dos países da OTAN de que a Rússia teria lançado dois mísseis contra a Polônia na última semana, naquele conflito que há lá no leste europeu, mas as investigações aí têm apontado que os projéteis teriam saído da Ucrânia. Vamos analisar também, avaliar as declarações do Lula no exterior, temas aí de enorme relevância nessa entrevista com Carlos Eduardo Martins daqui a pouco. E para fechar o programa de hoje, o presidente da Associação dos Servidores do INEP, a ACINEP, Alexandre Retamal, faz um balanço do que foi o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, encerrado no dia de ontem com as provas da segunda fase. Enem desse ano que teve, lamentavelmente, o segundo menor número de inscritos desde 2005. Ele vai comentar também o estado de caos em que o governo Bolsonaro deixou o INEP e o que deve ser feito aí para reverter esse quadro. Vale a pena esperar. Programa repleto de informações relevantes, análises abalizadas. E começaremos já já as entrevistas assim que eu acabar a leitura de alguns recadinhos aqui para vocês. O Faixa Livre é um projeto de construção coletiva no ar há quase 28 anos e por isso é mais que fundamental o apoio de vocês, interespectadores, tanto compartilhando as nossas transmissões, seguindo as nossas redes sociais no Facebook, Twitter e Instagram, curtindo o nosso conteúdo e principalmente ajudando a financiar este projeto democrático em defesa da classe trabalhadora. Para isso, você pode realizar o seu depósito de qualquer quantia através da nossa chave Pix, que está aí, ó, no topo da tela, e é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Neste momento de transição, onde perdemos algumas das entidades que contribuíam financeiramente com o programa, é mais que fundamental o seu apoio. Eu também preciso agradecer, como sempre faço aqui, ao jornalista Antônio Figueiredo, da Web Rádio Censura Livre, que nos cedeu a estrutura novamente para fazermos a transmissão do programa de hoje. Muito obrigado, Antônio, pelo carinho e pelo respeito de sempre aqui conosco no Faixa Livre. Agora sim, eu cumprimento o nosso primeiro entrevistado do programa de hoje. Eu me refiro ao professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, a UF, professor Daniel Arão Reis. Daniel Arão Reis, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes aí do Faixa Livre. É sempre um prazer e uma honra, contribuir aqui e participar dos debates promovidos por esse programa.
Muito obrigado, Daniel. Alegria nossa em recebê-lo mais uma vez aqui no nosso programa. Te agradeço muito a tua participação. Daniel, essa é a primeira vez aí que a gente conversa depois do resultado do segundo turno das eleições presidenciais, onde o Brasil se viu livre desse pesadelo chamado Jair Bolsonaro. E nem dá para dizer que o Lula ainda vai assumir em menos de um mês e meio, porque o petista já tomou conta da pauta do país, né, Daniel? Não se fala mais no ex-capitão, que aliás sumiu do mapa, ninguém sabe, ninguém viu. Parece que na última sexta-feira o Bolsonaro teria dado entrada lá no Hospital das Forças Armadas em Brasília, reclamando de dores abdominais, mas não sabemos nada além disso. Eu queria começar justamente por aí, Daniel. Esse recolhimento do presidente, por mais que possa ser interpretado aí como uma tentativa de manter o clima de tensão no ar a respeito do que pode se dar até o fim do ano em relação à troca de governo, isso não pode acabar prejudicando o futuro político do Jair Bolsonaro?
Olha, eu começaria dizendo que não me parece muito adequado dizer que a gente se livrou do Jair Bolsonaro. Né? O Jair Bolsonaro perdeu as eleições, e isso foi muito importante para melhorar as condições gerais de conjuntura a favor das forças progressistas, das forças democráticas, das forças de esquerda. Porém, ele, salvo o imprevisto, né, que nós não podemos ainda a respeito considerar, ele vai continuar sendo um líder importante da extrema-direita no Brasil. E a expectativa nossa, a minha expectativa, é de que realmente ele se torne apenas um líder da extrema-direita, porque o que aconteceu nos últimos anos foi que o Jair Bolsonaro, sendo líder da extrema-direita, se tornou líder de toda a direita, do conjunto da direita. As demais lideranças de direita se apagaram, né? Perderam relevância. E ele ficou praticamente só na liderança do campo da direita, que envolve, além da extrema-direita, a direita democrática, o centro-direita, e forças muito distintas nesse leque aí. Então, eu acho que esse desaparecimento provisório do Jair Bolsonaro certamente contribui para o seu enfraquecimento. Né? Mas ele pode recuperar muito rapidamente essa relevância, né? Esse protagonismo, caso reapareça em condições de oposição. Veremos se ele é capaz disso. Né? Veremos até que ponto essa derrota não o abalou emocionalmente, psicologicamente e politicamente. Mas eu prefiro não subestimar, né, a importância da extrema-direita. A extrema-direita cresceu muito no Brasil, né, e eu não subestimo a militância da extrema-direita. Acho que as esquerdas e as forças democráticas estão se dedicando, de certa forma, a ridicularizar essa militância de extrema-direita. Eu penso que eles têm feito por onde para serem ridicularizados, mas acho que, por outro lado, me impressiona, né, a militância dessa gente. Aliás, essa é uma característica que a extrema-direita adquiriu no Brasil, né, em contraste com a ausência e o enfraquecimento da militância de esquerda. Era uma característica da esquerda brasileira em todo o mundo. A característica tradicional das esquerdas é a característica da militância. No Brasil, a gente teve esquerdas católicas, trabalhistas e comunistas, né, com grande protagonismo em termos de militância, tradicionalmente. Posteriormente, né, essa militância, o PT, né, e outras forças de esquerda no Brasil, a partir da redemocratização dos anos 80, mantiveram essa característica de militância, mas o que a gente observou foi que, ao longo do tempo, essa característica foi se enfraquecendo, né, e as forças de esquerda, no contexto da Nova República, foram basicamente aspiradas para as lutas institucionais. Uhum. Eu tenho visto em muitos lugares a frase: essa militância de extrema-direita fica aí, vamos ver se as instituições vão reagir, vamos ver se as instituições... Não? Quer dizer, e as esquerdas, salvo um episódio ou outro, que inclusive foram censurados, foram criticados, né, quando a torcida do Corinthians foi para as ruas e dissolveu algumas barreiras lá da extrema-direita e outras oportunidades, isso também aconteceu, poucas oportunidades. O que eu vi mais foi censura, foi está dando asas às provocações, não é? Isso me preocupa, não é? Quer dizer, se as esquerdas e as forças democráticas vão atribuir exclusivamente às instituições, não é, a tarefa de resistir à extrema-direita, isso me preocupa realmente, não é? Então, eu penso que esse lado, esse aspecto da conjuntura, eu queria enfatizar, né? Quer dizer, há uma extrema-direita em ação, né? Militando, né? E em contraste, a gente vê uma certa passividade. A gente teve uma grande manifestação de alegria, de júbilo, quando o Lula foi eleito, né? Quando a eleição dele se configurou, né? Muita gente foi para as ruas, e isso me alegrou, não é? Porque realmente, não é? Como disse o poeta, as ruas, a praça é do povo, não é? Quer dizer, a gente tem que se manifestar. A manifestação, eu faço parte de uma geração que aprendeu que manifestando você cresce em autoconfiança, você cresce em auto-organização, você cresce em disposição de luta, não é? E o que a gente vê são, mais uma vez, não é, as lideranças democráticas e de esquerda, né, apostarem única e exclusivamente nas instituições. E isso não me parece razoável. Eu acho que nós vamos ter uma conjuntura, 4 anos aí próximos, difíceis. Né? Uhum. Já tem se dito, e com razão, que aquela lua de mel que sempre cerca os governos eleitos vai ser muito curta, é que vai existir em relação ao governo Lula. E eu penso que a pauta das reivindicações populares não deve se apoiar apenas no movimento das instituições, deve se apoiar numa remobilização, numa reorganização das forças democráticas que têm que estar presentes nas ruas para enfrentar esse espectro aí que está se desenhando de uma extrema-direita ativa, agressiva e ofensiva. Acho que é preciso não desarmar diante disso e não depositar exclusivamente nas instituições as nossas expectativas. Então, eu penso que essa conjuntura atual hoje, que é dominada pela difícil articulação da grande frente que ganhou as eleições, eu acho que o governo tem razão em construir um governo representativo dessa frente. A gente pode depois discutir um pouco essa como é que essa coisa vai se desenvolvendo, as contradições e os problemas que vai enfrentando a montagem desse governo. Eu quero insistir, me parece adequado que o novo governo represente essa frente. Porém, esse governo tem que ser apoiado pela mobilização da sociedade, pela auto-mobilização da sociedade. Não pode se basear apenas nos conchavos, nas discussões, nas articulações no Congresso Nacional e dentro das instituições. Então, essa é a minha intervenção inicial aqui no programa Faixa Livre.
É muito evidente, Daniel, que o governo ele vai precisar de apoio dos movimentos populares, enfim. A gente tem levantado isso aqui ao longo dos últimos tempos. Você falou em relação a essa questão aí da lua de mel, que parece que vai durar tempo curto. Eu, na minha opinião, parece que essa lua de mel já acabou, e a gente vai tratar disso daqui a pouquinho. Mas eu queria falar de um outro aspecto aí dessa tua primeira intervenção, Daniel, a respeito dessa mobilização ainda dos bolsonaristas, que estão acampados ainda em muitas cidades aí do país, em frente a quartéis do Exército, pedindo intervenção militar, com estrutura muito bem montada, diga-se de passagem. O Ministério Público e as polícias de vários estados produziram relatórios, Daniel, sobre quem estaria incitando, financiando e apoiando a manutenção desses atos. E o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, determinou o bloqueio de contas bancárias de 43 pessoas físicas e jurídicas que estariam dando apoio aí a essas mobilizações. É aquela história, né, Daniel? Basta seguir o dinheiro para se desmontar essas verdadeiras milícias aí que querem derrubar a nossa democracia burguesa. Agora, até quando, Daniel, você acredita que essa turma ficará nesse devaneio? É possível imaginar que eles sigam fustigando aí o futuro governo Lula para manter essa sanha golpista viva?
Eu não tenho dúvida a respeito disso. Eu acho que nós teríamos, né, uma extrema-direita ativa e agressiva nos próximos 4 anos. A minha expectativa, como eu disse, é que o Bolsonaro e os bolsonaristas sejam isolados na extrema-direita, né, porque a característica do bolsonarismo e do Bolsonaro em particular foi ter assumido, né, a liderança do conjunto da direita. Eu acho que é preciso... Eles não têm essa força toda, eles não têm esse eleitorado todo. Né? Foi uma coisa de conjuntura que ele passasse a interpretar e a exprimir as demandas de toda a direita no Brasil. Urge que essa coisa seja decantada e que o Bolsonaro vá para o lugar dele, que é a liderança da extrema-direita. Agora, mesmo se essa coisa acontecer, e será uma boa notícia para a democracia brasileira, isso não vai, não deve nos conduzir a subestimar a extrema-direita no Brasil. A extrema-direita se fortaleceu, adquiriu musculatura, né, desde 2013, ela vem num processo de fortalecimento, né, onde se combinam aspirações políticas e religiosas, porque boa parte dos evangélicos, né, se rendeu à extrema-direita, assumiu o ponto de vista da extrema-direita, estão ali. Eu não sustento que os evangélicos sejam uma força monolítica, ao contrário, as eleições mostraram que há pluralismo dentro das forças evangélicas, dentro do eleitorado evangélico, e é possível dialogar com muitos setores desse eleitorado. Porém, é fato, né, que alguns setores não desprezíveis, religiosos, evangélicos, né, como, aliás, entre os católicos integristas, tradicionalmente você tem uma extrema-direita católica nesse país, então você tem tanto a vertente integrista católica como a vertente que eu vou passar a chamar integrista evangélica, né, eles estão hoje formando um corpo religioso, político, que tem relevância na extrema-direita. E essa gente toda está demonstrando uma capacidade de militância muito grande. Isso ocorre em outros países, né, em que você percebe uma articulação entre aspirações religiosas e políticas de extrema-direita. Nos Estados Unidos a gente vê isso, na Rússia a gente vê isso, na Turquia a gente vê isso, né, distintas religiões, seus setores extremistas, integristas, estão formulando propostas a favor de governos autoritários politicamente. E aqui no Brasil a gente tem esse fenômeno também, e o Bolsonaro tem surfado muito nesse fenômeno já há muitos anos, né? Então eu penso que dessa gente, dessa militância de extrema-direita, a gente deve esperar, né, que eles sejam muito agressivos e muito ofensivos, né, desrespeitadores da democracia, né, eles vão entrar de sola aí na próxima conjuntura, atentos a qualquer tipo de erro do governo, atentos a qualquer tipo de demanda que não seja plenamente satisfeita, né, eles vão tentar exprimir o descontentamento com esse governo. Não tenho nenhuma dúvida quanto a isso, que a gente vai ter uma quadra difícil. E a minha preocupação é se a gente vai querer, os representantes das forças democráticas e de esquerda no Brasil vão querer enfrentar essa onda marrom, né, essa onda reacionária, apenas, né, como se fez na conjuntura passada, né, apenas esperando a reação das nossas instituições. Isso não me parece uma proposta consequente. Né? Não me parece uma proposta consequente. As forças democráticas têm que lutar pela democracia, não apenas no interior das instituições, mas principalmente na auto-organização dos movimentos sociais e na luta, e nas lutas sociais, né? Inclusive pressionando o governo pela esquerda, pressionando esse governo para que ele assuma as bandeiras de esquerda, as bandeiras das forças democráticas de esquerda, ou seja, a favor da igualdade social, a favor da soberania nacional, contra o racismo, contra a militarização da repressão. Você tem pautas importantes, infelizmente algumas não foram discutidas no âmbito da campanha eleitoral. Nós tivemos uma campanha eleitoral basicamente defensiva, e isso se explica pela força que a direita tinha adquirido, mas me pareceu uma debilidade da campanha eleitoral. E trata-se agora da gente, dessas forças democráticas que se articularam em torno da candidatura Lula, trata-se delas aparecerem no cenário político. É muito triste, a meu ver, a gente ver o cenário político dominado pela militância de extrema-direita. E a militância de extrema-esquerda, quando aparece, é censurada, é criticada, é considerada... está dando asas à provocação, está dando argumentos à extrema-direita. O que me parece muito claro aí, e isso é muito preocupante, é que as Forças Armadas estão conciliando com essa militância, e isso é resultado de todo um processo que teve curso nos anos da Nova República e que tudo indica que nossas Forças Armadas se tornaram piores do que aquelas que havia durante a ditadura. De uma militância agressivamente de extrema-direita e de conciliação, essa gente está exigindo abertamente a desconstrução da democracia, a intervenção militar, e em relação a isso, há uma atitude muito passiva das esquerdas democráticas, que não me parece a mais interessante do ponto de vista da luta pela democracia no Brasil.
Não, esse aqui é o detalhe, o Daniel. A esquerda parece que abandonou essa disputa pelo protagonismo no discurso. Infelizmente, os nossos grupos, os grupos que militam aqui no campo da esquerda estão muito alheios a todo esse debate que está colocado, e quem tomou conta do ambiente foi a turma do Jair Bolsonaro. Agora, eu queria abordar um trecho da tua resposta a essa última questão, o Daniel. Você falou a respeito desses grupos religiosos aí que adotaram as pautas de extrema-direita. Você acha que o Lula vai fazer a disputa por esses grupos religiosos? O governo do Lula vai, de alguma forma, tentar desfazer essa dinâmica que está colocada a partir da mobilização desses grupos voltados às pautas de extrema-direita? Você acredita que o Lula vai ter interesse em mexer nesse quadro, em modificar, em interferir nessa situação?
Olha, eu vejo o crescimento desses grupos em duas dimensões. A primeira dimensão foi o retraimento drástico do Estado do ponto de vista de políticas públicas de atendimento às demandas sociais. Então, eu acho que os pastores, atuando na base da sociedade, foram capazes de atender essas demandas que as comunidades mais pobres no Brasil têm de ajuda, de apoio. E quando você tem um Estado cujas políticas públicas se retraem drasticamente, você tem uma demanda social imensa que está sendo atendida pelo trabalho desses pastores que formam grupos de apoio mútuo, de ajuda mútua, e essa gente vai, com os próprios meios, articulando condições de enfrentamento da falta de saúde, da falta de educação, da falta de transporte. Então, você tem um quadro muito, muito lamentável de serviços públicos, e isso faz crescer, evidentemente, o trabalho na base da sociedade que tenta minorar a falta desses serviços. Desse ponto de vista, eu acho que o governo Lula pode intervir, tem margem para intervir e tem dinâmica de intervir, ou seja, restabelecendo, reforçando os trabalhos, os serviços públicos de saúde, educação, transportes, segurança, né? Combatendo as milícias. Né? Então, você tem um quadro aí, na medida em que o Estado recupera musculatura e intervenção social, você tem um quadro que cria condições melhores de enfrentamento dessas políticas, né? Uhum. Desse fortalecimento do integrismo religioso cristão. Né? Então, nessa dimensão, acho que o governo Lula pode contribuir. Agora, há uma outra dimensão sem a qual essa ação do Estado vai adiantar muito pouco em termos de fortalecimento da democracia. Essa outra dimensão é a recuperação da militância das forças democráticas e de esquerda. Os partidos de esquerda e e democráticos abdicaram radicalmente da militância social. Então, você tem hoje, atuando na esfera da sociedade, você tem grupos coletivos, culturais, e inúmeros grupos que, independentemente de vinculação partidária, atuam no tecido social. Mas é uma atuação dispersa, é uma atuação não organizada, é uma atuação que enfrenta muitas dificuldades, porque as máquinas partidárias políticas, né, abandonaram esse campo. E eu acho que esse campo, se não enfrenta uma oposição que esteja lá dialogando, militando, discutindo, trabalhando, como havia anteriormente, né? Na época da ditadura, você tinha uma militância católica, trabalhista, né? E de esquerda ali, trabalhando junto com o povo, discutindo junto com o povo, tentando articular lutas sociais, né? Como a famosa luta contra a caristia na época da ditadura. Né? Então, esse integrismo religioso não vai desaparecer apenas com a ação do Estado. A ação do Estado é muito importante, mas ela não é decisiva se não houver uma militância do outro lado, social, democrática, que esteja ali, e precisamos dialogar com os integristas religiosos. Né? Eu tenho visto muito entre as forças democráticas uma atitude de desprezo, de raiva contra xingando essa gente como gente inconsciente, alienada. Alguns, inclusive, utilizam o termo gado, esse Sim. gado que anda por aí. Quer dizer, isso é uma atitude absolutamente contraproducente e inconsequente do ponto de vista político. Você tem que dialogar essas camadas populares amplas que estão votando em Bolsonaro e que estão assumindo atitudes reacionárias. É preciso discutir com elas, conversar com elas. Mas você observa que os partidos democráticos, de modo geral, não discutem esses temas sensíveis, né? Porque acham que, se discutirem esses temas, vão perder votos, né? E aí você fica numa abandona a militância, e aí o campo fica aberto para que essas propostas progridam sem encontrar adversários, sem encontrar resistências. Isso me preocupa muito. Né? Então, eu penso que o governo tem, sim, certamente, margens para atuar nessa área e fazer retroceder essas propostas integristas, reacionárias, no sentido próprio da palavra. Porém, essas ações estatais têm que ser acompanhadas por militância social e política, né, que tem abertura para discutir e para propor, e para, inclusive, propor lutas sociais por demandas populares, né, fortalecer o SUS, fortalecer a educação pública. A gente vê, você comentou hoje, é um escândalo isso, que os inscritos no Enem tenham tão radicalmente se reduzido. Né? É uma descrença no ensino público, Sim. no ensino universitário em geral e no ensino público em particular, que tem acolhido, através de políticas de cotas, muitos representantes dessas camadas populares. Então, eu penso que realmente a ação do Estado no campo da educação, da saúde, da segurança, é fundamental que o Estado combata as milícias e também a militarização da vigilância policial, como é o caso das PMs, né? Que atuam muitas vezes de maneira desrespeitosa, de maneira agressiva, contra as camadas populares. Então, você tem esse campo da segurança, é fundamental. Então, agora, tem que ser acompanhado. A gente não pode ficar exclusivamente dependente do Estado, o que é uma tradição brasileira, mas que é uma tradição enfraquecedora dos movimentos populares.
Ainda mais nesse momento, né, Daniel, onde a gente tem um governo de ampla aliança, onde os grupos neoliberais ocupam um grande espaço nessa gestão Lula-Alckmin, algo que a gente já vem analisando aqui há muito tempo, infelizmente, se apoiou nessa disputa eleitoral, a disputa política ficou resumida às urnas, foi uma escolha que as esquerdas fizeram lá durante esse último ano, apostar nas urnas para derrotar o Jair Bolsonaro, quando, na verdade, haveria, as mobilizações populares teriam de estar nas ruas aí para tentar pressionar o Congresso Nacional a aprovar o impeachment do Jair Bolsonaro. E agora, o que a gente vê, lamentavelmente, é uma tentativa de aliança do Partido dos Trabalhadores e do governo do Lula com o próprio Arthur Lira, né? Esse que é um dos principais responsáveis por essa tragédia que a gente tem, sentou em cima de mais de 100 pedidos de impeachment contra o Jair Bolsonaro e agora estão tentando se aliar, formar, compor com o presidente da Câmara, que tem muito poder lá no Congresso Nacional. Mas eu queria aproveitar também para falar, Daniel, a respeito dessa lua de mel aí que você citou também numa das suas respostas, entre o Lula e a turma do andar de cima. A gente teve aí na última quinta-feira a divulgação pelo jornal Folha de São Paulo daquela carta que foi assinada pelos economistas Armínio Fraga, que é ex-presidente do Banco Central, o Pedro Malan, que também presidiu o BC e foi ministro da Fazenda na gestão do Fernando Henrique Cardoso, e do Edmar Baixa, pedindo responsabilidade ao Lula, dizendo que os pobres são os que mais sofrerão se o governo perder credibilidade fiscal, enfim. Você diria que esse tal mercado já pulou do barco do próximo governo em tempo recorde, Daniel?
Eu não diria que eles pularam do barco, não. Eu diria que eles estão fazendo pressão, né? A frente que elegeu o Lula foi uma frente muito ampla, muito heterogênea. E é natural que os seus segmentos lutem pelos seus pontos de vista. É o que eles estão fazendo, né? As pessoas têm que... Na democracia, né, a gente tem que esperar mesmo que as pessoas lutem pelos seus interesses. Então, eu penso que esse governo ele vai ter muita dificuldade, né, porque ele tem que ser expressivo dessa frente ampla e isso vai gerar dificuldades do ponto de vista da... Você falou em responsabilidade fiscal. É a obsessão deles. Né? A obsessão das forças democráticas deve ser a responsabilidade social. E não a responsabilidade fiscal. Então, nesse embate, a gente vai ter, no âmbito desse governo, um embate entre aqueles que veem a responsabilidade fiscal e aqueles que veem a responsabilidade social. É possível combinar as duas coisas? Eu acho que é possível. Né? Mas a ênfase, qual vai ser a ênfase? Na responsabilidade social ou na fiscal? O próprio Tancredo Neves, que era um homem... um político muito moderado, né, de tradição muito moderada, um democrata muito moderado, ele dizia, né, nas falas dele antes de morrer, a gente não pode pagar a dívida, na época a dívida externa era um problema fundamental para o Brasil. Ele dizia, a gente não pode pagar a dívida com a fome do povo brasileiro. Né? Então, a gente não pode pagar, a gente não pode observar a responsabilidade fiscal, não é? Com base na fome do povo brasileiro. Né? Tem que combinar essas duas coisas, e é possível combinar. Né? A jornalista Flávia fez um excelente artigo outro dia no Globo, né? Chamando a atenção para um grupo de economistas, né? De mulheres economistas, que formularam todo um diagnóstico, uma proposta, né? E que observa a responsabilidade fiscal, né? E sem perder de vista, ou ao contrário, enfatizando a responsabilidade social, né? A luta contra o racismo, a luta contra as desigualdades sociais, a luta por uma educação e por uma saúde de qualidade e gratuita. Né? Então, nesse quadro aí, né, você vai ter lutas. A democracia, me preocupa as pessoas apresentarem a democracia como um regime de harmonia social. A democracia é o território da luta, é o território do conflito social, não é o território da harmonia. É impossível haver harmonia num país de desigualdades sociais tão, tão violentas e tão escandalosas. A gente precisa lutar contra isso e lutar democraticamente, lutar no âmbito da democracia para implementar leis ou revogar leis que impeçam a melhor distribuição de renda, que impeçam a luta contra a desigualdade social. Então, o que me preocupa é esses setores que você mencionou já estão em campo, claro, eles estão lutando pelos seus interesses. O que falta são as forças democráticas de esquerda entrarem em campo. A gente não pode deixar o campo ficar entregue a forças de direita ou de extrema-direita. Esse é o meu desafio, a meu ver, desses 4 anos, porque a gente vai ter uma extrema-direita. Não se fiem na desmoralização pessoal e psicológica do Jair Bolsonaro. Né? Ele pode se recuperar disso, e mesmo que ele não se recupere, você tem um quadro aí de extrema-direita que cresceram e vão incomodar. Não vão sair do quadro político. Nos Estados Unidos, houve uma grande esperança, quando o Trump perdeu, que o trumpismo ia desaparecer. Não desapareceu. Continua vivo, atuante. As eleições lá, felizmente, não foram uma catástrofe para o campo progressista, mas registrou avanços da extrema-direita. E há líderes de extrema-direita que cresceram nos Estados Unidos que são piores do que o Trump, não é? Como esse governador da Flórida. Esse homem é um perigo, não é? Para o mundo e para a democracia dos Estados Unidos em particular. Então, eu penso que a gente não pode se fiar no enfraquecimento biodegradável dessa extrema-direita. Não é? Ela não vai desaparecer. Ela é sólida, ela tem apoios sólidos, ela tem empresários, né? Ela tem âmbito religioso sólido, né? Muitos pastores e bispos, cristãos evangélicos, são extremamente reacionários, são agressivamente reacionários e não vão parar na sua pressão. Então é preciso que o democrático assuma essa referência e se prepare para combatê-lo, né? Não apenas nas instituições, mas nas ruas, né? Resgatando essa ideia que, a meu ver, é absolutamente central, né? A democracia é o território da luta e do conflito, né? E as forças democráticas têm que definir suas pautas e lutar por elas e não ficar paradas de braços cruzados esperando que o Estado venha fornecer, atender as reivindicações. O Estado é um conjunto de instituições, ele não é uma ferramenta, né? Ele é um conjunto de instituições. E as instituições se movem num sentido ou no outro, dependendo da pressão que se faça, a favor ou contra, dependendo do interesse.
Você se referiu ao governador da Flórida, você falava a respeito do Ron DeSantis, né, o político do Partido Republicano, apoiador do Donald Trump, e eu acho que essa tua resposta resume bem tudo isso que está colocado. A democracia, ô Daniel, é o campo da luta de classes, mas parece que a esquerda abandonou esse tipo de disputa, esse tipo de luta, essa grande aliança que se formou para que o Lula conseguisse derrotar o Jair Bolsonaro, parece que de alguma forma fez com que as esquerdas se conformassem. E, na verdade, as esquerdas já estão conformadas há muito tempo, e é isso que isso preocupa, isso que nos angustia ao longo desse último período. Você acha que há alguma capacidade de, caso haja uma ruptura nesse governo, caso haja não, né? Porque para mim está mais do que claro que vai haver essa ruptura mais cedo ou mais tarde, uma ruptura efetiva desses neoliberais que estão no governo com a gestão Lula, até porque essa boa parte dessa turma aí vai se aliar em um projeto de característica exclusivamente neoliberal para a sucessão do Lula numa próxima gestão. Você acha que as esquerdas têm condições, capacidade de fazer a sustentação desse governo Lula a partir do momento em que houver a ruptura desses neoliberais com a gestão do ex-presidente?
Eu não tenho certeza que essa ruptura vai ocorrer, não é? Eu acho que o que pode ocorrer é essa gente ir para uma posição construtiva ao Lula, não é? Não propriamente romper com o Lula, mas não participar do governo e permanecer no apoio, como foi uma posição já expressa pelo líder do PSDB, né, um partido que o colheu muito, mas que, a meu ver, continua um partido importante aí na área da direita democrática, né? O Tasso Gereissati disse: não, a gente vai ficar na oposição ao Lula, né? É uma oposição construtiva. Então, eu acho que essas direitas, né, que apoiaram a campanha do Lula para se livrar do Bolsonaro, né, eles não são lulistas, eles não são favoráveis ao programa democrático popular, né, e eles vão manter as suas aspirações e a sua luta. Dentro do governo ou fora do governo, pressionando, né, eu acho que eles vão tentar inclusive incorporando políticos que ganharam essas eleições, como o governador de Minas, o governador do Rio Grande do Sul, né, para não falar do próprio governador de São Paulo, né, que é um bolsonarista que já está tomando suas distâncias em relação ao bolsonarismo mais extremado, né? Então, acho que você tem aí uma área importante de articulação de direita, né, que vai tentar se estruturar aí nos anos do governo Lula para lutar, para ganhar a hegemonia da sucessão do Lula. Então, eu penso que esse governo do Lula, né, ele vai ser um governo muito estraçalhado, né? Muito, muito estraçalhado talvez seja um termo muito forte, mas um governo dividido, né? Um governo dividido porque ele a frente que o elegeu é uma frente extremamente heterogênea, né? Então, esse governo, na medida em que tente representar essas forças, ele vai ficar dividido entre elas, porque são forças que têm propostas diferentes do ponto de vista da construção do Brasil. Então, eu acho que essa luta vai se instaurar dentro do governo e é possível que não haja rompimentos drásticos, não. É possível que essa coisa se desdobre aí nos próximos anos e a minha preocupação é que, sem pressão social, sem pressão democrática, né, socialmente referenciada, esse governo acabe muito tímido em termos de propostas de redenção social, de diminuição drástica das desigualdades sociais, etc. Então, eu penso que é muito importante que as lutas sociais se manifestem. Esse é o grande desafio das forças democráticas, né? A gente não pode deixar o governo, as forças progressistas que estão lá no governo, sozinhas, né, travando a luta exclusivamente no plano institucional. Não se pode fazer isso. Então, eu acho que esse é um grande desafio. As forças democráticas serão capazes de responder esse desafio ou não? Veremos. Veremos. Eu quanto a mim, acho que a minha grande expectativa pode se frustrar, né? Vamos ver, né? É que os movimentos sociais se desencadeiem, né? Se desencadeiem autonomamente, uhum, e criando uma força de pressão que anime essas forças de esquerda que estão tão desanimadas do ponto de vista da militância social. Movimentos sociais que se ergam, né, como se ergueram no Chile, como a gente tem visto às vezes se erguerem na Argentina, como se ergueram na Colômbia, como se ergueram no Equador. Eu não estou falando de outros planetas, estou falando de países vizinhos, né, que têm condições semelhantes às condições brasileiras. Então, essa é a expectativa, que esses movimentos se desencadeia, porque essas forças de esquerda estão me parecendo muito adormecidas, muito passivas, muito exclusivamente apoiadas nas instituições, nos jogos institucionais, nos jogos eleitorais, que são jogos importantes numa democracia, sim, sim, mas não devem merecer a atenção exclusiva, né? É preciso dividir a atenção a esses jogos com atenção aos movimentos sociais.
Eu, sinceramente, Daniel, não tenho toda essa esperança em relação à possibilidade das mobilizações populares crescerem aí nos próximos tempos. Até porque eu tenho dito aqui no programa, nos últimos tempos, que caso haja mobilizações para pressionar o governo Lula à esquerda, está muito claro que o Partido dos Trabalhadores aí vai usar aquele discurso de que não, essas pressões que vocês estão fazendo acabam fortalecendo a oposição à extrema-direita. Eu não duvido nada que esse discurso vá ser adotado pelo PT para, de alguma forma, minimizar essas mobilizações populares que possam vir a surgir num próximo governo Lula, pressionando essa gestão à esquerda. Eu tenho muitas dúvidas em relação a isso. E uma outra coisa, eu acho que a construção de um personagem aí para disputar essa eleição em 2026 já começou, Daniel. A gente tem observado, eu pelo menos tenho observado aí a senadora Simone Tebet dando inúmeras entrevistas lá para o Grupo Globo, deu uma longa entrevista lá para Miriam Leitão essa semana na Globo News. Ontem teve uma matéria longuíssima com ela no encerramento lá do fantástico programa da Rede Globo. Na minha avaliação, a construção desse nome já foi iniciada pela mídia dominante. Agora, vamos ver como é que essa situação vai se dar até o fim do governo Lula, porque, inclusive, parece que a turma lá do governo eleito tá em dúvida aí em relação a entregar para Simone Tebet a questão do Bolsa Família, né? Os aliados do presidente têm resistido a essa ideia de entregar essa questão do Bolsa Família para Simone Tebet, justamente por conta disso, né? Por conta da força que ela construiu durante esse processo eleitoral e desse apoio flagrante da mídia dominante ao nome da Simone Tebet para uma eventual sucessão do Lula, que para mim já começou essa construção. Eu não sei o que é que você avalia a respeito disso. Você tem observado isso também, Daniel?
Também tenho observado. Do meu ponto de vista, a Simone Tebet deveria ir para a oposição. Ela seria uma oposição democrática de direita. Eu acho que penso que o governo Lula deveria ser capaz de integrar quadros da direita democrática que foram... Foi uma força expressiva a favor da sua eleição. Então, acho que o governo deve representar esse conjunto, né? Mas me preocupa você colocar uma figura politicamente articulada, né? Bem articulada, por sinal, da Simone Tebet, no governo ou numa área tão sensível como essa do Ministério da Cidadania. Uhum. Parece uma grande inconsequência fazer isso. A Simone Tebet é melhor que serviria melhor à democracia e ao governo, né, se colocando na oposição, né, numa posição construtiva, numa posição colaborativa, né, dentro do governo, né, vai contribuir a diluir, não é, a dinâmica popular que esse governo deve ser capaz de assumir. Uhum. Então, essa é a minha posição em relação a Simone Tebet. É uma política muito inteligente, muito articulada, né? Teve poucos votos, mas isso não quer dizer muita coisa, porque a conjuntura era uma conjuntura muito polarizadora, mas ela se destacou nos debates, se destacou na CPI, né, da saúde, se destacou nos debates e vem se destacando, né? É uma liderança que surge aí no campo da direita, né? Entregar as políticas sociais na mão de uma figura como essa é de uma inconsequência flagrante, né? Espero que a esse ponto não chegue o governo Lula.
Vamos observar aí as cenas dos próximos capítulos, Daniel. Daniel Arão Reis, muito obrigado por abrir aqui as entrevistas essa semana aqui no nosso Faixa Livre. Te agradeço demais a tua participação. Te desejo uma ótima semana e desejo para você um bom dia.
Sou eu que agradeço mais uma vez a possibilidade de estar aqui debatendo no Faixa Livre. Muito obrigado.
Obrigado, Daniel. Um abraço para você. Até a próxima. Conversamos aqui com o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, a UF, Daniel Arão Reis. Falou um pouquinho aí dessas movimentações em relação à equipe de transição do governo Lula. Enfim, a gente está num período muito sensível no nosso país. Essa transição de governo é muito importante para o que nós teremos aí ao longo do próximo período. E o Daniel tentou analisar aí as possibilidades que se colocam a partir desse momento.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.